Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Intrieri e hoje eu vou falar com a Marcela França dos Santos. A Marcela recebeu uma menção honrosa pelo trabalho que ela fez no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, falando sobre disparidades raciais no acesso ao parto e pré-natal no Brasil. Vamos lá saber um pouco mais? Bom, Marcela, obrigada, então, pela sua presença aqui no podcast Impacto. Conta um pouquinho para a gente aí como que foi a sua trajetória até chegar na FGV.
Bom, eu faço administração pública na GV, e eu entrei na GV muito motivada, inclusive entrei apenas na GV, muito motivada pelas pessoas que eu convivi no cursinho, porque eu fiz cursinho GV, fiz em 2015 e em 2016, e realmente criei um carinho muito grande pelas pessoas ali, elas me ensinaram muito sobre horizontes, né? Enfim, o cursinho GV realmente foi demais para mim, porque me levou a expandir os horizontes de fato. Então, tinha um carinho muito grande. Fiquei muito feliz quando eu passei na GV. E aí é isso, acho que isso é um pouquinho assim um resumo de por que estou aqui na GV hoje, qual foi minha trajetória para chegar aqui, né?
Legal. E como foi que você chegou até o seu objeto de pesquisa?
Então, eu como mulher negra, tenho aqui minha família com várias, né, mulheres negras maravilhosas, sempre me trouxeram para mim experiências que eu sentia que não estava correta. Por que que minha tia não teve acesso a isso, sabe? Por que que ela não pôde fazer um acompanhamento pré-natal bem estabelecido, né? Porque, não tinha vaga no posto, mas isso é um absurdo. Então, eu falei, não, tenho que investigar aqui, vou ver, pelo que eu pude perceber, assim, sem estudar. Eu já vi que tinha alguma coisa errada, então eu quis entender de fato o que tinha de errado ali. E aí eu me propus a estudar melhor sobre as disparidades sociais na acesso ao parto pré-natal.
Eu acho que dá para dizer assim, que a sua pesquisa investiga uma das faces do racismo estrutural no Brasil, né? Você diria que sim?
O racismo institucional, ele ocorre hoje em diversos setores, mas ele, na saúde, ele acaba tendo um diferencial muito grande, porque está lidando ainda mais diretamente com a nossa vida, né? Então, por anos isso foi algo ignorado, né? Muitas vezes eles só colocavam racismo, na verdade, só colocavam as desigualdades de saúde como um recorte socioeconômico, né? Então, foi muita luta até conseguir mostrar que, na verdade, mesmo quando a gente isola essas variáveis sociais e econômicas, a gente pode perceber ainda o racismo. Então, acho que a gente tem que ir muito nesse sentido de continuar fornecendo esses dados, gerando esses dados, para continuar o caminho que o movimento negro vem traçando há tanto tempo, principalmente no Brasil.
E conta pra gente um pouquinho como que foi para dar esse sentido, né? Colocar tudo isso em prática na hora de você fazer o trabalho.
Então, aí eu comecei a fazer a pesquisa por documentos. E aí, depois desse levantamento de documentos ministeriais, eu fiz ainda um levantamento das 27 secretarias de saúde, justamente para aí entender se existem políticas locais que também são efetivas e que a gente pode pensar numa perspectiva mais nacional também. Acontece que começou, né, a pandemia do Covid-19 no Brasil, e aí o setor da saúde ficou realmente muito atarefado. Então, ao invés de entrevistas, eu fiz um questionário. Enviei questionário a esses nomes que eram muito interessantes para a pesquisa, e aí eu tive as respostas a partir dele. Então, foi um caminho alternativo que a gente tomou, mas é que era possível, dado a pandemia e todo o setor de saúde olhando para a pandemia, né? Então, foi o caminho aí que eu achei.
Sim, acredito que a pandemia deve ter dificultado muito o trabalho dos pesquisadores, o campo ficou mais difícil, quando não impossível, né? E a disponibilidade das pessoas também para contribuir ficou mais escassa. Enfim, os trabalhadores de saúde completamente sem tempo, imagino. Então, que bom que mesmo assim você conseguiu a resposta dos trabalhadores, né? E no final de tudo isso aí, quais que foram os achados que te chamaram mais atenção?
Então, o que me chamou mais a atenção, na verdade, foi a questão de entender que existem políticas. Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela foi um importante marco para pensar em políticas de saúde voltadas, né, de fato, para a população negra, pensar os diferentes recortes, quais atenções a gente tem que dar. E ela foi muito importante para dar o passo inicial nessa discussão, né, para, de fato, a gente, não um passo inicial, mas para, de fato, a gente começar a consolidar as ações nessa discussão. E aí, a gente percebe que, assim, no período de institucionalização da política, né, lá em 2010, mais ou menos, a gente percebe um super avanço dos estados nas práticas, né? Então a gente começa a observar muitos debates, muitas ações das secretarias de saúde bem nesse sentido, mas a gente percebe que poucos estados conseguem manter esse esforço. Então é um esforço, acabou sendo um esforço muito pontual. E aí, como destaque de estados que conseguiram manter esses esforços, eu enxerguei muito Minas Gerais e também a Paraíba, porque eles conseguiram, né, a partir do impulso que eles tiveram na política, eles montaram um grupo de acompanhamento e conselhos especializados que garantiram que colocassem metas, indicadores para entender o quanto que eles avançaram no tema e garantir esse acompanhamento ao longo do tempo. Então, esse foi um diferencial gigantesco. E aí, outra questão que entra aí também é entender como que se dá a interseccionalidade entre raça e gênero, né? Porque logo na virada do milênio, né, onde a gente começou a promover mais discussões sobre racismo, a gente teve a terceira conferência mundial sobre raça e racismo, enfim, e a gente percebeu, né, foi aí que a gente começou a fomentar a discussão sobre como meninas e mulheres são mais atingidas, né, ou são atingidas de maneira diferente pelo racismo e como a gente tem que ter um olhar diferente sobre isso. Então, é algo muito recente, né, então é algo que ainda está se desenvolvendo. A gente percebe que os estados não acompanham, né, essa interseccionalidade. Os estados, como eu comentei, de Minas e Paraíba, que tiveram um acompanhamento mais próximo, pôde observar mais isso, a gente pôde observar um curso mais direcionado para mulheres negras, mulheres grávidas negras, mas é ainda um caminho muito a ser explorado, que está muito vazio e com poucos dados, né? De documento ministerial, alguns documentos, né, a caderneta da gestante, por exemplo, algumas das edições falam especificamente sobre mulheres negras grávidas, né? Mas ainda falta como a gente vai colocar os esforços na construção, né, de um equipamento que de fato pense sobre isso, de fato traga essa mudança de estrutura. Então a gente tem lá conhecimentos e números, tem ali super pesquisas interessantes, mas falta de fato entender como que a gente pode tangibilizar isso nos estados. Então, que estruturas a gente tem?
Então, eu acho simplesmente essencial a gente ter as contribuições como a sua para a área acadêmica, porque a gente trabalha com os fatos e muitas vezes eles não são tão intuitivos, né? É intuitivo para um número bem grande de pessoas acreditar que os impactos do racismo no Brasil são gravíssimos, mas exemplificar isso e colocar em dados e evidências científicas é importante até para quem se diz familiarizado com o tema, né? O que você acredita que podem ser os próximos passos no campo das públicas, no campo das políticas públicas, a partir da contribuição que você fez?
Então, eu acredito muito, como eu até falei no começo, que os dados, né, eles são importantes para a gente tomar as nossas ações, né, pensar em políticas públicas, enfim. Então, a minha pesquisa traz muito sobre como os dados trazem, né, essa desigualdade, como eles mostram essa desigualdade e como, a partir disso, a gente pode já perceber algumas iniciativas acontecendo e como a gente tem que estimular isso, né? Então, muitas das iniciativas também falam muito sobre capacitação, né, de profissionais. Então, eu acho que super abre uma área de pesquisa nesse sentido, entender como que a gente vai capacitar esses profissionais, como que a gente vai trabalhar racismo institucional nos hospitais, enfim, entender quais caminhos a gente pode traçar para isso. A CEPIRA foi uma secretaria que foi iniciada pelo governo Lula, que é uma secretaria que promove políticas de igualdade racial. Então, essa secretaria, ela estava trabalhando nesse âmbito, então, justamente pensando em cotas, pensando inclusive na saúde da população negra. Eles tiveram um papel super representativo na condução dessa política, né? E diversas outras políticas voltadas não só para a população negra, mas também para a população indígena, né? Então, eles tiveram um papel muito importante aí. E aí a gente teve a dissolução no governo Michel Temer, e aí é interessante também a gente entender os impactos que isso trouxe, as estruturas que a gente tinha até então.
Com certeza. Marcela, eu só tenho a agradecer, então. Espero que esse projeto consiga alcançar o maior número de pessoas possível, para as pessoas conhecerem o trabalho sensacional que você realizou na sua pesquisa. Parabéns. E muito obrigada pela sua participação aqui no Podcast Impacto.
Ah, legal. Obrigada. Estou muito ansiosa para ver os outros podcasts também. Quero ver também, porque a gente falar sobre a nossa pesquisa, a gente escreve muito sobre a nossa pesquisa. Agora, falar, a gente não fala tanto. Então, eu quero ver meus amigos aí falando sobre a pesquisa deles também. Estou muito interessada.
Este foi um episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e AESP. Eu sou a Lara Intrieri, o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e AESP Pesquisa. Até a próxima!